DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Neste jornal vamos conferir reações sobre a condenação do antigo líder da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Tribunal não decidiu sobre quem fica com a liderança da IURD.
Com quem vai ficar a gestão da igreja? Quem vai receber de volta os bens que o tribunal mandou restituir?
Em Inhambane, é difícil um jovem encontrar emprego. São para já muitos obstáculos impostos a quem quer trabalhar.
Tu podes te tornar, não sei, minha mulher ou não sei o quê, e eu vou te empregar.
Vladimir Putin determina que, a partir de hoje, o gás russo só será pago em rublos. Scholz diz que a Alemanha vai continuar a pagar em euros. No mundo do futebol, bate o coração mais forte hoje. Quem vai jogar contra quem no Mundial deste ano no Qatar? O sorteio realiza-se mais logo. Com a edição de Maria João Pinto e a apresentação de Brahim Adrami, a emissão da manhã do primeiro dia de abril começa agora. O Tribunal do Comarca de Luanda condenou nesta quinta-feira o ex-líder espiritual da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, o bispo brasileiro, a 3 anos de prisão com pena suspensa por crime de violência doméstica do tipo psicológico. Honorilton Gonçalves da Costa é acusado também de coagir pastores angolanos à submissão. A sentença não definiu quem vai gerir a igreja. Por isso, a direção da IURD vai continuar a disputar a titularidade dos templos com os pastores dissidentes, mas noutro tribunal, como nos conta Borralho Ndomba.
O então presbítero-geral da IURD em Angola, Honorilton Gonçalves, e a direção da igreja devem indemnizar com mais de 90 mil euros os dois ex-pastores da congregação coagidos a se submeterem à prática de vasectomia. O bispo brasileiro foi ainda absolvido dos crimes de associação criminosa, branqueamento de capitais, burla por defraudação, expatriação ilícita de capitais que pesam a todos os réus. O ex-diretor da TV Record Angola, Francisco Teixeira, o atual presidente do Conselho Administrativo da IURD em Angola, o bispo angolano Antônio Ferraz e o pastor angolano Belo Kifua foram absolvidos de todos os crimes. A defesa dos queixosos apresentou recurso. O tribunal ordenou o desbloqueio das contas bancárias e a restituição dos bens apreendidos. Entretanto, o juiz da causa, Tutri Antônio, esclareceu que o tribunal julgou apenas matérias que constituem crimes no processo. Sobre a gestão da igreja, deverão litigar noutra instância judicial.
Com quem vai ficar a gestão da igreja? Quem vai receber de volta os bens que o tribunal mandou restituir? Portanto, esta parte já não me compete, já não compete dos meus colegas e por essa razão nós não nos pronunciamos.
A decisão do tribunal foi correspondida pela atual liderança da Igreja Universal do Reino de Deus. O bispo e líder espiritual, o angolano Alberto II, disse que a justiça foi feita e garante que haverá mais disciplina interna para se evitar novos processos contra a IURD do brasileiro Edir Macedo.
Porque algumas coisas de que a igreja é acusada não faz parte da liturgia da igreja e o que nós temos que fazer é vigiar mais, acompanhar mais os pastores de perto para daqui mais para frente não venhamos parar no tribunal.
Por seu turno, o presidente do Conselho de Administração da IURD, Antônio Ferraz, absolvidos dos crimes, afirma que a direção da igreja está disponível a dialogar com os bispos e pastores dissidentes.
Se eles são homens de Deus, que eu creio, tem que reconhecer e procurar a autoridade da igreja para falar, porque foram eles que saíram da igreja.
A IURD em Angola está em conflito desde 2019, período em que um grupo de bispos e pastores angolanos anunciou o seu afastamento da igreja e acusou a direção brasileira de vários crimes. A acusação resultou no encerramento de vários templos e no processo judicial em que os dissidentes saíram derrotados. O acórdão do tribunal foi aplaudido efusivamente por milhares de fiéis que apoiam a liderança indicada pelo fundador da IURD, Edir Macedo. A fiel Luísa Matias acredita que a direção vai retomar a gestão de todos os templos encerrados pelo Estado angolano.
E o bispo Edir Macedo, ele tem como alguém ele colocar à frente. Neste momento estamos aqui com o bispo Alberto II. Esse é o nosso bispo. Não é cópia.
O advogado de Alfredo Ngola, ex-pastor submetido a uma vasectomia que deverá ser indemnizado com mais de 60 mil euros, refere que o tribunal correspondeu com a expectativa do ofendido. De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Muito obrigado, Borralho Ndomba. E no espaço do ouvinte perguntamos o que acha desta decisão do Tribunal de Luanda que condenou o ex-líder da Igreja Universal do Reino de Deus a 3 anos de prisão. Maria Adão Rara diz que, como é habitual em anos eleitorais, vão absolver os outros membros e reabrir todos os templos da Igreja Universal para contar com o voto dos fiéis. Marcelo Aratum comenta também que atualmente o pior perigo no continente africano são igrejas evangélicas. Também pode participar no espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente angolano João Lourenço e o líder da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, vão encontrar-se hoje. O presidente da União Nacional para a Independência Total de Angola, que regressou na quinta-feira ao Conselho da República, depois de ter sido afastado do órgão na sequência da anulação do 13º Congresso do Partido, realizado em 2019, disse que fará o que estiver ao seu alcance para contribuir para a estabilidade, paz e desenvolvimento, em especial num ano de eleições, para que este ato seja realizado num ambiente de absoluta tranquilidade. Ontem, João Lourenço decretou a prorrogação do período de registro eleitoral por mais 7 dias, que visa recensear o universo de eleitores para as eleições gerais de agosto próximo. Cidadãos queixam-se das inúmeras dificuldades para se recensear.
Ainda não fiz, por motivo de muita gente no local, por mim ia ter muitos postos e ia facilitar que a juventude tenha seu registro oficioso. Neste caso, com um posto, não será possível concluir com esse objetivo.
Os 7 dias de prorrogação começam a ser contados a partir desta sexta-feira, 1 de abril. O Observatório para a Coesão Social e Justiça anunciou que vai responsabilizar civil e criminalmente o Estado angolano e as pessoas envolvidas diretamente nas execuções sumárias, torturas e prisões arbitrárias decorrentes dos incidentes de Cafunfo, Angola. Nos acontecimentos de 30 de janeiro de 2021, injustamente foram apenas julgados as vítimas do processo, afirmou a DW África o advogado Zola Bambi.
Para nós não havia crime. Eles até são inocentes, são vítimas daquilo que foi uma manipulação de um processo praticamente fabricado e um processo político, com interesses que têm a ver com a região em si, por ser uma região que faz parte daquelas onde se fazem extrações mineiras e, sobretudo, de diamante. E foi um intuito de calar aqueles que ainda reclamam pelo bem-estar da população.
Neste jornal avançamos para São Tomé e Príncipe. O presidente são-tomense, Carlos Villanova, acaba de marcar as eleições legislativas, regionais e autárquicas para 25 de setembro para poupar dinheiro face à conjuntura económica difícil e em sinal de respeito perante o povo e os parceiros internacionais. O vice-presidente da África do Sul, David Mabuza, anunciou ontem, no Parlamento, que Pretória alcançou um acordo para importar gás de Moçambique que visa aliviar os problemas energéticos no país. O governo dos Estados Unidos da América vai desembolsar 1,5 mil milhões de dólares para programas de desenvolvimento em Moçambique nos próximos 5 anos, anunciaram as autoridades norte-americanas em Maputo.
DW África. Deutsche Welle.
Manhã informativa da emissora internacional da Alemanha. Jovens moçambicanos queixam-se da falta de oportunidades de trabalho e acesso aos fundos de iniciativas juvenis em Nhambane. As mulheres afirmam que são assediadas sexualmente para ter um emprego. E há casos em que é exigido o dinheiro de refresco para se conseguir uma vaga. O correspondente Luciano da Conceição foi entender a situação e ouvir as vítimas.
Milhares de jovens com nível médio de escolaridade e até mesmo graduados estão há anos à procura de trabalho na província de Inhambane, mas sem sucesso. Estela da Sônia Matsinha, natural do distrito de Omuine, terminou os estudos em 2019, mas até ao momento está sem ocupação. A jovem lembra que já foi assediada sexualmente em troca de emprego.
Há 3 anos sem emprego. Os que têm capacidade, não sei, tem algumas empresas, pode dizer tu pode se tornar, não sei, minha mulher ou não sei o quê, e eu vou te empregar. Então,
Encontro, por exemplo, uma menina que está, uma menina vulnerável, que está aflita em querer trabalho, está aflita, acaba se envolvendo.
O também desempregado Pedro Abílio conta que não está a ser fácil entrar em qualquer formação ou ter emprego sem ter que pagar algum dinheiro.
Pode ser formação, pode ser emprego. É preciso criar forma de arranjar coxas, não sei o que, soltar um refresco para só para você ter aquela garantia. Ter dinheiro hoje em dia é muito difícil.
Situação semelhante aconteceu com Dulce da Graça Alberto. A jovem diz que concorreu à vaga de formação na Polícia da República de Moçambique, mas não conseguiu entrar porque não tinha dinheiro para pagar a terceiros que poderiam facilitar a sua entrada.
Na polícia, não consegui, chumbei logo no primeiro exame. Senti-me mal, já não fui atrás, sim, para... Porque não tenho dinheiro. Assim vou andando, acumulando o valor para poder concorrer ou um privado ou quê.
Enquanto os jovens não conseguem ter emprego, o governo tem alocado fundos de iniciativas juvenis para autoemprego, mas poucos projetos têm sido beneficiados e há suspeitas de desvio de recursos. Fanuel Jornal Banquete, presidente da Associação dos Naturais e Amigos de Inhassoro, disse à DW que por falta de fundos, a sua organização não conseguiu aliviar a situação do desemprego naquele distrito.
Aquele fundo tínhamos sido prometido, não fomos dado. Mas tá bom, nós estávamos contemplados a ajudar pelo menos dois projetos, mas nenhum não entrou.
Elder Josias, diretor provincial da Juventude e Emprego em Nhambane, explicou à DW que os fundos de iniciativas juvenis apenas abrangeram 5 distritos, num total de 74 projetos para rendimento sustentável. Questionado sobre alegados casos de corrupção na atribuição dos recursos, o diretor desconversou.
Os projetos são financiados até 450 mil meticais. Então, são valores que estimulam, de fato, a juventude a fazer alguma coisa para a sua renda e sustentabilidade. Então, por isso que não foi possível ter um valor para avançar com todos os distritos de uma única vez.
De Inhambane para a DW, a Voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
DW, Deutsche Welle.
Promete ser uma sexta-feira muito agitada entre a Rússia e os Estados-membros da União Europeia. Tudo por causa do pagamento do gás russo. Vladimir Putin decidiu na quinta-feira que, a partir desta sexta-feira, dia 1 de abril, os compradores estrangeiros do gás russo terão que pagar em moeda da Rússia, rublos, e ainda terão de ter contas bancárias russas especiais. Caso contrário, os contratos serão interrompidos. O decreto do presidente russo sublinha que ninguém vende nada de graça à Rússia e também o país não fará caridades, afirmou Vladimir Putin. As principais economias europeias dependem do gás russo para necessidades energéticas de forma significativa. Putin já telefonou cada um dos líderes das principais economias que compram o gás russo para os notificar sobre como deverão proceder a partir de agora. Olaf Scholz garante que a Alemanha vai continuar a pagar o gás em euro ou dólar. O chanceler alemão diz que é o que está no contrato. A resposta é muito clara. Analisamos os contratos sobre gás e outras entregas. Neles afirmam-se que o pagamento é em euros, por vezes em dólares, mas normalmente em euros. Eu disse ao presidente russo que assim permanecerá. Teremos de olhar para as suas ações agora, mas o que é claro é que as empresas querem e vão continuar a pagar em euros. A Alemanha já ativou, à semelhança da Áustria, o primeiro nível do seu plano de urgência para garantir o abastecimento em gás face à ameaça de suspensão dos fornecimentos russos. O chanceler austríaco Karl Nehammer reconhece a gravidade da situação gerada pela dependência do gás da Rússia.
Se
me perguntar, é uma sensação terrível estar dependente do gás russo neste momento? Sim, sentimentos que não podem triunfar. Isso aplica-se especialmente a mim como chanceler austríaco, sendo responsável pela segurança do fornecimento de energia e pelo funcionamento da nossa economia. O gás da Rússia na Áustria não é utilizado apenas por particulares, mas também pela indústria. E isso diz respeito ao emprego e à possibilidade de manter o nosso bem-estar, e essa também é a minha função. Mario Draghi, primeiro-ministro italiano, em declarações aos jornalistas estrangeiros em Roma, disse que Putin lhe assegurou, numa conversa telefónica de mais de 40 minutos, que as empresas europeias não teriam de pagar para já o gás que importam da Rússia em rublos. Ele deu uma longa explicação sobre como manter os pagamentos em euros, satisfazendo ao mesmo tempo a indicação de pagamentos em rublos. O que entendi, mais uma vez posso estar errado, é que a mudança de pagamento em euros ou dólares para rublos é uma questão interna dentro da Federação Russa. Isto é o que eu compreendo. Pois disso, agora a análise está em curso para compreender exatamente o que isso significa. Mas a Rússia não pode mudar a forma de pagamento sem violar o contrato.
Cambiar a valuta de pagamento sem violar o contrato.
A União Europeia importa 90% do gás que consome, sendo a Rússia responsável por cerca de 45% dessas importações em níveis variáveis entre os Estados-membros. A Rússia é também responsável por cerca de 25% das importações de petróleo e 45% das importações de carvão da União Europeia.
DW Notícias.
O líder do Parlamento tunisino, Rached Ghannouchi, rejeitou esta quinta-feira a decisão do presidente Kais Saied de dissolver a Assembleia da República e assegurou que irá manter a sua atividade para salvar a democracia no país, berço da Primavera Árabe. Os deputados pediram a organização de eleições legislativas e presidenciais antecipadas para combater a crise política e socioeconómica. A situação de segurança na chamada região das três fronteiras entre o Mali, Níger e Burkina Faso agravou-se consideravelmente nas últimas semanas devido a ataques jihadistas, alertou hoje a missão das Nações Unidas naquele país. A MINUSMA acrescentou que o aumento dos ataques terroristas teve um impacto devastador na população civil e causou dezenas de mortes e um número significativo de pessoas deslocadas. A União Europeia e a China reúnem-se hoje numa cimeira por videoconferência que será dominada pelo conflito na Ucrânia e na qual o bloco comunitário exortará as forças chinesas para acabar com as hostilidades russas no país vizinho. Esta não será, porém, uma cimeira dominada pelos laços económicos, como de costume, mas antes pela segurança e guerra na Ucrânia, em altura de aceso confronto armado devido à invasão russa do país no final de fevereiro. No futebol, as cinco seleções africanas vão conhecer hoje os adversários na fase de grupos do Mundial 2022, evitando isto num sorteio que se realiza no Qatar, anfitrião da competição. O sorteio, que tem início agendado para as 19 horas locais, contará com as presenças do Senegal, Gana, Marrocos, Tunísia e Camarões. O sorteio terá cobertura integral no Facebook da DW África, também em dw.com/português.
DW, Espaço do Ouvinte.
É notícia a marcar a atualidade esta situação em Angola, a decisão do Tribunal de Luanda que condenou o ex-líder da Igreja Universal do Reino de Deus a 3 anos de prisão. Perguntamos o que acha desta decisão. Leonardo Patrício, patriarcal, diz que é lastimável um país onde os juízes são mais culpados do que os próprios acusados. Gilson Santos diz que acredita que a pena deveria ter sido maior e toda a quadrilha da Igreja Universal Reino de Deus a ser punida. Também Batista Guilundo comenta no Facebook que pena é bastante branda, o que são 30 ou 60 mil euros para indemnizar pessoas que foram feitas, neste caso, submissas. Também Francisco Alex Confuso comenta no Facebook que os angolanos só sofrem de fome e emprego, mas os dirigentes não sabem também tomar decisões. A todos os ouvintes que participaram, muito obrigado. Contamos convosco nesta sexta-feira para informação. Notícias em atualização em dw.com/português. Bom dia, bom fim de semana.